Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre feocromocitoma, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você, falando um pouquinho mais sobre o tratamento dessa patologia. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando e assim ajudando financeiramente na continuidade do meu trabalho. Beleza, feocromocitoma, a gente tem uma noção muito boa dele. Afinal, o feocromocitoma é uma patologia da glândula adrenal. O feocromocitoma ele é um tumor neuroendócrino e derivado das células cromafins da medula adrenal. Ele é caracterizado pela produção excessiva de catecolaminas. Catecolaminas essas que são adrenalina, noradrenalina, inclusive a dopamina. Quando a gente pensa num perfil epidemiológico, lembramos que essa doença tem um pico de incidência na faixa etária dos 40 a 50 anos, com um leve predomínio para acometimento das mulheres, um leve predomínio de acometimento de mulheres. A prevalência dessa doença é de 0,1 a 0,2% em pacientes hipertensos, na população hipertensa em si. Além disso, sabemos que a etiologia do feocromocitoma é uma etiologia esporádica ou hereditária, sendo que a etiologia hereditária tem a correlação com as neoplasias endócrinas múltiplas. Nosso paciente tem uma clínica típica, tacardia, sudorese e cefaleia, exatamente, lembra sempre dessa tríade. A gente falou no último episódio também sobre um pouquinho sobre o diagnóstico em si, tá na hora de pensar em como tratar. Estou diante de um paciente que tem nada mais, nada menos do que feocromocitoma, Lucas. Eu quero resolver esse feocromocitoma. Posso tentar simplesmente inibir a minha adrenal de produzir catecolaminas? Acho difícil. Então a gente vai partir para um tratamento mais drástico, um tratamento mais agudizado. Nosso tratamento se baseia no quê? Cirurgia. O tratamento do feocromocitoma é um tratamento cirúrgico por meio da adrenalectomia. Então a cirurgia que é para tirar as adrenais. Então vamos fazer uma adrenalectomia. Mas Lucas, você me contou que o feocromocitoma ele pode ser ectópico. Esse feocromocitoma ectópico recebe o nome de paraganglioma. Em casos de paraganglioma, o que eu vou fazer? A excérese desse paraganglioma. O paraganglioma vai ser muitas vezes encontrado por meio daquela cintilografia com aquele MIBG, lembra? Aquela marcador radio, aquele isótopo. Aquele isótopo radioativo que a gente vai usar na cintilografia para encontrar esse paraganglioma. Então o tratamento do feocromocitoma é um tratamento cirúrgico por meio da adrenalectomia. Se for um feocromocitoma ectópico, um paraganglioma, vamos partir também para a retirada desse em si. Lucas, adorei. Tratamento do feocromocitoma é um tratamento cirúrgico, muito fácil. Eu tiro a adrenal do paciente. Eu faço uma adrenalectomia, seja ela laparoscópica ou aberta. É um tratamento definitivo. E a via preferencial é a via laparoscópica, quando essa for possível. Em caso de paraganglioma, teríamos que fazer também a excérese da lesão. O que é mais importante aqui saber, é claro, é aquela questão, é o raciocínio do pré-operatório. Devemos fazer um pré-operatório muito importante antes de realizar a adrenalectomia. Afinal, a adrenal tem funções interessantíssimas e importantes no corpo. Pensa, a adrenal ela era dividida em córtex e medula. O córtex é responsável por produção de algumas substâncias, assim como a medula de outras. O córtex, inclusive, ele é dividido em três camadas, três zonas. Zona glomerulosa, que é a zona mais externa, responsável por produzir aldosterona. Zona fasciculada, que é a zona intermediária, responsável por produzir cortisol. E a zona reticulada, que é uma zona mais interna do córtex, que é responsável por produzir alguns androgênios, como DHEA. E temos a medula adrenal, essa medula que é tão responsável por produzir catecolaminas. Catecolaminas essas que vão atuar em receptores alfa e beta. Então a gente tem que ter um preparo cirúrgico bom para realizar essa adrenalectomia. E é sobre isso que eu quero falar com você. Em especial, lembre, o tratamento é muito fácil, a adrenalectomia. Mas o pré-operatório, o preparo para essa cirurgia é o mais importante. A terapia medicamentosa pré-operatória, neste caso, vai visar o controle da hipertensão arterial e a ocorrência de paroxismos, inclusive intraoperatórios, além de controlar ataques cardíacos e evitar possíveis casos de hipovolemia. Está indicado realizar no perioperatório do paciente uma hidratação adequada para adequação da volemia e, sobretudo, realizar o bloqueio combinado de alfa e beta adrenérgico. Vamos por passo a passo. Como é que a gente vai iniciar? O primeiro passo desse pré-operatório dessa adrenalectomia. A gente vai iniciar o uso de um bloqueador alfa-1 adrenérgico. Vai iniciar tudo com alfa-1 adrenérgico. vai iniciar o tratamento pré-operatório da adrenalectomia com um bloqueador alfa-adrenérgico. Então, vai usar um bloqueador alfa-adrenérgico a princípio, por pelo menos 7 dias antes da cirurgia, com o intuito de normalizar os níveis de PA, evitando crises hipertensivas paroxísticas. Beleza, chega para mim um paciente, ele tem feocromostoma, tá diagnosticado, sei tudinho, perfeito, vou fazer o pré-operatório dele. Meu primeiro passo, vou utilizar um bloqueador alfa-1-adrenérgico, por pelo menos 7 dias antes da cirurgia, com o intuito de normalizar os níveis de pressão arterial e evitar crises hipertensivas paroxísticas. No segundo passo, eu vou monitorizar essa PA, realizando medidas 2 vezes ao dia, visando metas de pressão arterial sistólica de 90 a 120 milímetros de mercúrio. A gente tem que manter os níveis de PA normais. Então, primeiro passo, eu uso o bloqueador alfa-adrenérgico. Segundo passo, eu monitorizo a PA, realizando medidas 2 vezes no dia, visando uma meta de uma PA sistólica no valor de 90 a 120 milímetros de mercúrio, certo? Tranquilo, né? No terceiro passo, o que eu vou ter que fazer? No terceiro passo, eu tenho que pensar o seguinte. No segundo e terceiro dia, após a introdução do bloqueador alfa-adrenérgico, eu devo orientar o paciente a iniciar uma dieta rica em sódio, numa concentração maior que 5 gramas por dia, para evitar uma concentração de volemia... para evitar contração de volemia induzida pelas catecolaminas e também evitar uma hipotensão postural associada ao bloqueio alfa-adrenérgico e uma redução do volume arterial efetivo. Lucas, aí você me endoidou. Eu sei que o primeiro passo, o que eu vou fazer? Fazer um bloqueador alfa-adrenérgico. Perfeito. No segundo passo, eu vou avaliar a pressão, porque eu tenho que manter um alvo de PA sistólico entre 90 e 120 milímetros de mercúrio. Perfeito. E no terceiro passo? Calma. No terceiro passo, o que a gente vai fazer? No segundo ou terceiro dia, após a introdução desse bloqueador alfa-1-adrenérgico, você vai orientar o paciente para ele iniciar uma dieta rica em sódio, numa concentração maior que 5 gramas por dia, para a gente evitar uma contração de volemia induzida pelas catecolaminas e também para a gente evitar uma hipotensão postural associada a esse bloqueio alfa-adrenérgico e uma redução do volume arterial efetivo. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, certo, adorei. E o quarto passo? O que eu vou fazer nesse quarto passo? O quarto passo é um passo importantíssimo. Aqui, a gente vai fazer nada mais, nada menos do que o quê? Pensar de novo. No quarto passo, após o bloqueio adequado alfa-1-adrenérgico, deve ser iniciado o bloqueio beta-adrenérgico. Isso ocorre, em geral, 2 a 3 dias antes da cirurgia. O beta-bloqueador visa, sobretudo, manter o controle da frequência cardíaca. Mas a gente tem que ter muita atenção. Nunca inicia beta-bloqueador antes de alfa 1, antes do bloqueio alfa. Nunca iniciar beta-bloqueador antes do bloqueio alfa. Vou repetir de novo. Muita atenção. Nunca inicie beta-bloqueador antes de alfa-bloqueio nos pacientes com feocromocitoma. Por quê? Pois os receptores beta-adrenérgicos na vasculatura têm o potencial de promover o relaxamento da musculatura lisa vascular, o que vai levar a uma vasodilatação. Se esses receptores estiverem bloqueados, sem que haja o bloqueio dos receptores alfa-adrenérgicos, que promovem a vasoconstricção, as catecolaminas que estão em excesso na corrente sanguínea por conta do feocromocitoma irão se saturar nos receptores alfa-adrenérgicos da vasculatura periférica, o que vai culminar em quê? Numa vasoconstricção acentuada e numa grande elevação da pressão arterial, que pode colocar a vida do meu paciente em risco. Beleza? Tranquilo, né? Vou repetir pra você. Sempre você segue esses passos e você nunca inicia o beta-bloqueio antes do alfa-bloqueio nos pacientes com feocromocitoma. Por quê, Lucas? Porque os receptores beta-adrenérgicos na vasculatura têm o potencial de promover o relaxamento da musculatura lisa vascular, o que vai levar a uma vasodilatação. Se esses receptores estiverem bloqueados, se os beta-receptores estiverem bloqueados, sem que haja anteriormente um alfa-bloqueio que é responsável por promover uma vasoconstricção, as catecolaminas produzidas pela catecolaminas que estão em excesso na corrente sanguínea em razão do feocromocitoma vai saturar os receptores alfa-adrenérgicos da vasculatura periférica. Se isso satura, ela promove uma grande, uma forçada, uma intensa vasoconstricção acentuada, o que eleva a pressão arterial e pode colocar a vida do paciente em risco. Beleza, tranquilo, lembre-se sempre disso. Vou iniciar com alfa bloqueador por pelo menos 7 dias. No geral, faz 14 dias de doxazosina. E depois, costuma-se associar um beta bloqueador em casos de manutenção da taquicardia. E a gente sempre tem que pensar nesse beta-bloqueador para controlar essa taquicardia. No quarto passo, a gente lembra desse beta-bloqueador. Após o adequado uso do bloqueio alfa-adrenérgico, a gente deve iniciar o beta-bloqueador porque isso vai ser importante para controlar a frequência cardíaca. Isso vai ocorrer em geral 2 a 3 dias antes da cirurgia. O beta-bloqueador visa, sobretudo, manter a frequência cardíaca do meu paciente controlada e boa para a realização do procedimento cirúrgico. Beleza, tranquilo. Em relação ao tratamento do feocromocitoma, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também para seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um grande beijo no seu coração. Olha a descrição, tem meu, meu Linktree. Clique nesse, depois olha, clica no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela. Escaneie e apoie o meu trabalho. Apoie, isso é muito importante. A partir de R$1 você pode apoiar. Então se você colocar R$1, por exemplo, já vai ajudar muito para a manutenção desse trabalho, para a gente poder melhorar cada dia mais e mais o Consegue Me Explicar. Muito obrigado por tudo mesmo. Fiquem bem, valeu, falou e fui!